Bem-vindos, bem-vindos a um novo encontro com o podcast de Informação Incorreta. Meus senhores, hoje dia da festa, o lobo mau foi derrotado pelas forças do bem. Mais uma vez o bem triunfa. Al-Baghdadi já não está entre nós. Nessa altura encontra-se no Jannah, o paraíso islâmico, rodeado por 70 virgens entre rios de leite, de mel e de vinho. Bom, afinal não acabou tão mal assim, poderia ter sido pior. Mas quem era Abu Bakr al-Baghdadi? O fulano nasceu em 1971 em Samarra, no Iraque, com o nome de Ibrahim Avad Ibrahim Ali Muhammad al-Badri al-Samarra, para os amigos, al-Baghdadi. Formou-se em estudos islâmicos em Bagdad, a capital do país, em 1996. Era descrito pelos amigos como tímido e antiviolento. Após a invasão americana de 2004, foi preso e fechado no centro de detenção de Camp Buka, em Qasr. Após a libertação, eis a transformação. De tímido e não violento, tornou-se outro. Al-Baghdadi entrou em contato com Al-Qaeda e, em 16 de maio de 2010, substituiu Abu Omar al-Baghdadi, outro al-Baghdadi, morto num ataque no comando do Estado Islâmico do Iraque, o ISIS. Ontem, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que al-Baghdadi foi morto durante um ataque na Síria. Trump disse, e passo a citar, ele morreu depois de escapar para um beco sem saída, chorando e gritando. Al-Baghdadi fez-se explodir juntamente com 3 dos seus filhos que estavam com ele. Muitas pessoas morreram, mas ninguém morreu entre as nossas tropas. Fim da citação. Mas o que fazem ainda os americanos na Síria? Não tinha saído. O presidente não tinha anunciado o retiro das tropas. Sim, os soldados dos Estados Unidos foram-se embora, ou quase, mais ou menos. Embora Trump tenha ordenado a retirada parcial de cerca de 1000 tropas americanas do território sírio, tropas que, de acordo com o direito internacional, constituem uma ocupação militar ilegal, as autoridades americanas e o próprio presidente admitiram que algumas unidades irão permanecer no local. E permanecerão em território sírio não para garantir a segurança dos cidadãos, nem por isso, mas para manter o controle dos campos de petróleo e de gás. Isso porque os Estados Unidos continuam a fazer tudo possível para impedir que Damasco retome o seu petróleo e a região com a maior produção de cereais. O objetivo, portanto, é privar o governo das suas receitas e, desta forma, impedir que financie os trabalhos de reconstrução. O Washington Post, o diário Washington Post, apontou em 2018 que os Estados Unidos e os seus aliados curdos estavam a ocupar militarmente uma fatia de 30% da Síria, onde 90% da produção de petróleo antes da guerra estava localizada. Agora, pela primeira vez, Trump confirmou abertamente as razões por trás da manutenção de uma presença militar americana na Síria. Disse o presidente na reunião do governo no passado dia 21 de outubro, e passo a citar, queremos manter o petróleo. Talvez mandemos uma das nossas grandes empresas de petróleo para lá fazer as coisas da maneira certa. Fim citação. 3 dias antes, o presidente tinha tweetado os Estados Unidos conseguiram o petróleo. E o New York Times confirmou essa estratégia já no dia 20 de outubro. Citando um oficial administrativo sênior, o jornal informou, e passo a citar mais uma vez, o presidente Trump é a favor de um novo plano do Pentágono para manter um pequeno contingente de tropas americanas no leste da Síria, talvez cerca de 200 homens, para combater o Estado Islâmico e bloquear o avanço do governo sírio e das forças russas nos campos de petróleo disputados da região. Uma vantagem secundária seria ajudar os curdos a manter o controle dos campos de petróleo nos territórios do leste. Fim citação. Curdos. Mas quais curdos? Trump fala de enviar para lá as petrolíferas americanas, nada de curdos por aqui. E reiterou explicitamente essa política no dia 23 de outubro, numa conferência de imprensa, sempre na Casa Branca, acerca da retirada da Síria, quando disse, garantimos o petróleo da Síria e, portanto, um pequeno número de tropas americanas permanecerá na área onde há petróleo. Mas qual a motivação que fica atrás desta decisão? Qual a motivação oficial, pelo menos? A motivação é simples. O ISIS. O secretário da Defesa Esper afirma, e passo a citar, um dos objetivos dessas forças que colabora com a SDF, as Forças Curdas da Síria, é negar o acesso a esses campos de petróleo ao ISIS e a outros que poderiam beneficiar das receitas que deles derivam. fim da situação, é quem seriam estes outros? Dado que aquele território sírio, não é difícil imaginar a resposta, não há ISIS por aqui. De fato, a luta para o posto dos campos petrolíferos está em andamento há bastante tempo. Moscovo quer que a Síria reconquiste a sua plena integridade territorial. Moscovo precisa de um aliado forte na região, alguém que possa atuar com uma certa autonomia econômica também e que, não esquecemos, possa pagar as armas fornecidas pela Rússia. A CNN testemunhou a violência na área quando citou oficiais militares anônimos dos Estados Unidos e passamos a citar um trecho mais comprido. As Forças Armadas dos Estados Unidos há muito tempo têm assessores militares agregados às Forças Democráticas Sírias na área próxima aos campos de petróleo sírio de Deir ez-Zor, desde que a área foi libertada do ISIS. A perda desses campos de petróleo privou o ISIS de um importante meio de subsistência, a primeira fonte de receita que diferenciaria a organização de outros grupos terroristas. O campo de petróleo são ativos há muito procurados pela Rússia e pelo regime de Assad, que carecem de dinheiro após anos de guerra civil. Moscou e Damasco esperam usar as receitas do petróleo para ajudar a reconstruir o oeste da Síria e fortalecer o domínio do regime. Numa tentativa de conquistar os campos de petróleo, mercenários russos atacaram a área, levando a um confronto que viu dezenas, se não centenas, de mercenários russos mortos por ataques aéreos dos Estados Unidos, um episódio que Trump publicou como prova da sua determinação contra a Rússia. O ataque ajudou a dissuadir as forças russas e do regime sírio em repetir ações semelhantes para recuperar os campos de petróleo. Fim da citação. Portanto, choques entre americanos e forças sírias e russas com dezenas ou até centenas de mortos. Os Estados Unidos massacraram estes combatentes não por razões humanitárias, mas para impedir que o governo sírio usasse as receitas do seu petróleo para ajudar a reconstruir a Síria. Esta admissão é chocante. A lenda dos americanos que mantêm tropas na Síria para proteger os curdos de um ataque da Turquia, que é membro da NATO, cai de forma miserável. O artigo da CNN aparentemente refere-se à Batalha de Qassam, um episódio pouco conhecido, mas importante na guerra internacional que está a arrastar-se na Síria há 8 anos. A batalha ocorreu em 7 de fevereiro de 2018, portanto no ano passado, quando o exército sírio e os seus aliados lançaram um ataque para tentar recuperar os importantes campos de petróleo e de gás da província de Deir ez-Zor, ocupados pelas tropas americanas e pelos aliados curdos. O diário New York Times relatou a notícia de que os militares dos Estados Unidos massacraram entre 200 e 300 combatentes depois de horas de ataques aéreos implacáveis por parte dos Estados Unidos. O diário enfatizou repetidamente que Deir ez-Zor é rico em petróleo e citou autoridades americanas anônimas, segundo as quais muitos dos combatentes massacrados eram cidadãos russos da empresa militar privada Wagner Group. E os oficiais de inteligência americanos confirmaram ao Times que os supostos combatentes russos estavam na Síria para dominar os campos de petróleo e gás e protegê-lo em nome do governo de Assad. Portanto, nada de equívocos por aqui. Os Estados Unidos não querem que um governo de Damasco possa voltar a explorar o que lhe pertence.
Allahu Akbar! Allahu Akbar!
Mas na região, como foi dito, não há apenas petróleo ou gás. A cereais. Em 2015, o então presidente Barack Obama, Nobel da Paz, tinha enviado tropas americanas no noroeste da Síria para ajudar as milícias da Unidade de Proteção Popular Curda a combater o ISIS. O que começou com algumas dezenas de forças operacionais dos Estados Unidos rapidamente transformou-se numa força de ocupação de cerca de 2 mil homens, a maioria estacionada no nordeste da Síria. Essas tropas americanas permitiram que o exército curdo afastasse o ISIS, pelo que foi consolidado o controle de Washington sobre quase um terço do território soberano da Síria. É exatamente aquela parte do território que fornece 70% da produção de cereais ao país. A seguir, a Reuters confirmou que as autoridades curdas concordaram em suspender a venda de cereais a Damasco, um pedido do governo dos Estados Unidos. De fato, o Centro para uma Nova Segurança Americana, um importante think tank do Partido Democrata, financiado pelo governo dos Estados Unidos e pela NATO, tinha proposto de utilizar a arma do grão para reduzir a população civil síria à fome. Pelo que a exportação da democracia continua a recorrer às armas mais desumanas, a brutal guerra econômica contra Damasco está a intensificar-se, não apenas através de sanções, mas também com o roubo dos recursos naturais da Síria. Mas voltemos ao petróleo, onde acaba o crudo extraído na Síria. Enquanto, segundo as palavras de Trump, é esperada a chegada das empresas petrolíferas americanas, os caminhões tanque carregados de petróleo deixam a Síria, protegidos pelas forças dos Estados Unidos, e contrabandam o produto para encher as contas bancárias das empresas militares privadas e dos serviços secretos americanos. Esta, pelo menos, é a reconstrução do Ministério da Defesa da Rússia. O porta-voz do Ministério, Igor Konashenkov, lembra que os depósitos de hidrocarbonetos pertencem à Síria. Portanto, o que Washington está a fazer agora é, francamente, um banditismo internacional. Segundo o porta-voz do Ministério da Defesa da Rússia, e passo a citar, a verdadeira razão desta atividade ilegal americana na Síria está longe dos ideais de liberdade e slogans contra o terrorismo proclamados por Washington. Fim citação, e concentra-se na extração e no contrabando ilegal de petróleo sírio. Segundo imagens fornecidas pela inteligência espacial do Ministério da Defesa da Rússia, antes e depois da derrota dos terroristas do ISIS nesta parte do país árabe, o petróleo é ativamente extraído e enviado aos navios tanque para ser transportados para fora da Síria, tudo isso sob o protetorado das forças americanas. Passo a citar, sob a proteção dos militares dos Estados Unidos e dos funcionários das empresas militares privadas dos Estados Unidos, navios tanque carregados nos campos de petróleo do leste da Síria são contrabandeados para outros países. Em caso de ataque contra um caminhão, este é imediatamente protegido por forças especiais e pela aviação militar dos Estados Unidos. Fim da citação. As receitas deste contrabando, por meio de corretoras, entram nas contas bancárias das empresas militares privadas e dos serviços secretos dos Estados Unidos. Conclui o porta-voz, passamos a citar, com o barril de petróleo contrabandado a partir da Síria, que custa $38, o rendimento mensal desta empresa privada excede os $30 milhões. Para manter este fluxo financeiro tão contínuo e sem controle ou impostos, a liderança do Pentágono e Langley, a sede da CIA, estarão dispostos a defender e proteger os poços de petróleo na Síria das células ocultas imaginárias do ISIS para sempre. Fim da citação. We'll be right back. Mas agora abandonemos a Síria, atravessamos a fronteira oriental do país para encontrar uma situação que tem pouco espaço nos órgãos de informação ocidentais. Uma das muitas situações com pouco espaço, diga-se, abra um diário de hoje e tente encontrar algo acerca da guerra do Iêmen, por exemplo. Aqui falamos do Iraque. Dezenas de mortes nos últimos dias são a trágica contabilidade de uma crise social que está instalada no país do antigo ditador Saddam Hussein. Quando George Bush Jr. decidiu tomar medidas para exportar a democracia, evidentemente esqueceu-se de alguma coisita. E agora que os iraquianos nem conseguem garantir um pedaço de pão, estão um pouco irritados com o governo e sobretudo com aqueles que aceitaram o papel de marionetas para impor uma política que nunca esteve no DNA do Iraque e cujas consequências estão à vista. Depois de centenas de milhares de vidas humanas queimadas desde a Segunda Guerra do Golfo, o Iraque fica num beco sem saída, sem que ninguém tenha uma ideia para sair da crise. Oficialmente, é a fome que empurra os iraquianos para as ruas para criar uma espécie de guerrilha urbana sem fim. De acordo com uma análise realizada pelos correspondentes da BBC, os manifestantes exigem melhores serviços públicos, empregos e o fim do flagelo da corrupção que marca a burocracia iraquiana. Mas esses são apenas os sintomas de uma crise que envolve toda a área do Médio Oriente, uma crise construída à mesa. Uma crise que mostra de maneira transparente a incapacidade da Casa Branca de propor modelos de engenharia institucional que sejam confiáveis no médio e no longo prazo. Também porque a democracia não interessa a ninguém, nem aos Estados Unidos. O Iraque, para os Estados Unidos, acabou sendo um poço sem fundo onde bilhões de dólares do contribuintes foram queimados sem poder oferecer às pessoas condições mínimas de vida. O Ocidente ignorou a complexidade étnica, religiosa e social do país. Curdos no Nordeste, sunitas no centro e xiitas no sul formam um estado não homogêneo, muito difícil de administrar e onde a coabitação das populações sempre viaja na corda bamba. O verdadeiro objetivo ocidental desde sempre foi ocupar os campos petrolíferos, ocidentalizar uma região que faz fronteira com o inimigo Irã e que ameaçava o vizinho Israel. De fato, ambos os objetivos foram conseguidos. O petróleo fica para as multinacionais do Ocidente, enquanto a ameaça contra Israel foi anulada. As quase 200 mortes e os 2.000 feridos nos últimos dias provocados pela revolta representam os óbvios danos colaterais na óptica do Ocidente. O primeiro-ministro do país, Adel Abdul Mahdi, reiterou que os protestos não serão tolerados e, ao mesmo tempo, prometeu um programa de reforma e um pacote de medidas para atender aos pedidos. Mas é uma situação delicada porque o descontentamento atravessa todos os grupos étnicos, porque a fome faz esquecer as diferenças religiosas e empurra todos para as ruas. Aliás, os mesmos revoltosos querem que a administração do país, de acordo com os modelos étnicos e religiosos, seja ultrapassada. Se o Iraque é uma nação unida, dizem, então as estratégias políticas e económicas devem ser homogêneas. O que faz sentido, mas na prática este é o fracasso das teorias americanas baseadas na tripartição do Iraque pós Saddam Hussein. E acaba aqui mais um podcast de informação incorreta. Antes de cumprimentar, lembro que amanhã nada de podcast nas páginas do blog estará presente a segunda parte do artigo que trata da pedofilia entre os poderes fortes dos Estados Unidos. É um artigo de não fácil leitura, cheio de nomes e referências históricas, mas é um artigo fundamental para poder compreender as origens desta praga e até a que ponto a pedofilia esteja radicada na elite. Não é uma leitura divertida, porque o assunto é uma das piores e mais revoltantes perversões da nossa raça. Mas é uma leitura que abre uma janela sobre um submundo que os órgãos de informação escolheram ignorar e que há décadas apodrece o poder aos mais altos níveis. Após o último artigo da série, provavelmente haverá também uma entrevista com a autora da pesquisa, a jornalista Whitney Webb. Depois vamos ver se será possível fazer uma entrevista escrita, áudio ou até vídeo. Vamos ver. Bom, para hoje é tudo, chegamos ao fim. Portem-se bem, daqui é o Max que cumprimenta a todos e diz: fiquem bem!